Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 27 de janeiro. Vou estar na apresentação na primeira meia hora de hora e meia de emissão. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Os Estados Unidos e China concordam sobre o fim do programa nuclear norte-coreano, mas discordam quanto a punições. Ex-presidente da Costa do Marfim compareceu perante Tribunal Penal Internacional. Na primeira meia hora, como sempre, dedicados à Angola, três relatórios lançam acusações ao país. Dois sobre os direitos humanos, um sobre a transparência. Angola é considerado dos mais corruptos do mundo. Nós vamos ter os pormenores desses relatórios. O Parlamento reiniciou, a oposição acusa o governo de má administração da economia e de querer mais uma vez adiar as autárquicas. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais com a Ana Guedes.
Boa tarde. Os Estados Unidos e a China reiteram compromisso para assegurar que a Coreia do Norte colocará termo ao programa nuclear. Mas o encontro entre Pequim e Washington demonstrou que há desacordo sobre a forma de responder ao recente teste nuclear de Pyongyang. Fonte chinesa indicou que Pequim está preparada para apoiar nova resolução da ONU opondo-se ao programa nuclear da Coreia do Norte. John Kerry afirmou ser necessário um consenso para obter uma resolução forte.
Três organizações internacionais divulgaram hoje seus relatórios sobre direitos humanos, liberdade e corrupção do mundo. A Human Rights Watch destacou que, da Rússia à China, da Etiópia à Turquia, a repressão aos direitos humanos aumentou para níveis alarmantes. A Freedom House destaca o uso de táticas mais agressivas de regimes autoritários e a Organização de Transparência Internacional revela que o fenómeno da corrupção foi um flagelo em todo o mundo, mas destaca, no entanto, que muitas pessoas foram às ruas protestar contra a corrupção, o que considera de um bom sinal.
O ex-presidente da Costa de Marfim, Laurent Gbagbo, tornou-se hoje no primeiro ex-chefe de Estado a ser julgado no Tribunal Penal Internacional, 5 anos após desencadear uma instabilidade política que causou a 3 mil mortos. Laurent Gbagbo e o seu aliado, Charles Ble Goth, enfrentam 4 acusações de crimes contra a humanidade.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, apelou ao rápido desenvolvimento de testes, vacinas e tratamentos para combater o vírus Zika, que tem sido associado a casos de microcefalia em recém-nascidos e que poderia se espalhar pelos Estados Unidos nos meses de calor. Obama reuniu-se com responsáveis do Centro para o Controlo de Doenças, Thomas Friedman, e do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, bem como a Secretária de Saúde e Serviços Sociais, Sylvia Barrow. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje aqui no nosso programa vamos começar por abordar 3 relatórios que em nada abonam o governo angolano. 2 dizem respeito aos direitos humanos, 1 à corrupção. Os 2 primeiros foram emitidos pela Human Rights Watch e pela Freedom House e o último pela Transparência Internacional, que coloca a Angola entre os países mais corruptos do mundo. Nós vamos começar com o relatório da Human Rights Watch, que acusa o governo angolano de, citamos, continuar a violar direitos humanos, apesar dos vários compromissos assumidos para melhorar o seu historial. Mayra de la Saleta.
No seu relatório sobre 2016, divulgado nesta quarta-feira, a Human Rights Watch lembra que o executivo de José Eduardo dos Santos disse em março que iria aceitar várias das recomendações resultantes da revisão periódica universal do país, realizada pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em outubro de 2014. mas no mesmo mês aprovou uma lei restritiva que regulamenta o trabalho das organizações não-governamentais. O documento refere que as forças de segurança continuam a reprimir os meios de comunicação independentes, os ativistas de direitos humanos e outros críticos do regime através da instauração de processos criminais por difamação, detenções arbitrárias, julgamentos injustos, intimidação, assédio e vigilância. Além disso, lê-se no relatório, foram impedidos diversos protestos pacíficos e outros encontros contra o governo. O caso dos 17 ativistas merece destaque e também não é esquecido o caso Kalupeteka, com o documento a indicar que a polícia matou um número desconhecido de fiéis. Num extenso e detalhado relatório, aquela Organização Internacional de Defesa dos Direitos Humanos diz que a liberdade de expressão em Angola continua sujeita a fortes restrições devido à repressão do governo, censura e autocensura dos meios de comunicação estatais e dos órgãos de comunicação privados controlados por oficiais do partido no governo. O governo continua a servir-se regularmente da legislação em matéria de difamação e de outras leis abusivas para silenciar os jornalistas, acusa a Human Rights Watch, lembrando que os blogs e as redes sociais continuam a ser os principais canais de debate aberto em Angola. Nota positiva do relatório aponta para ligeiros avanços em 2015, quando alguns órgãos de comunicação, incluindo a televisão estatal TPA e o canal privado Zimbo, começaram a permitir que a oposição e grupos da sociedade civil participassem nas suas discussões semanais em direto sobre direitos humanos, segurança e ativismo juvenil. Mas reconhece que esses atos são muito raros. A situação do ativista José Marcos Mavungo, o advogado e presidente do Conselho Provincial de Cabinda, da Ordem dos Advogados de Angola, surge no relatório como tendo sido detidos por terem planeado uma manifestação pacífica contra a corrupção. A conduta repressiva das Forças Armadas e a nova lei, que regulamenta as organizações não-governamentais, complementam o relatório de 2016 sobre Angola, da Human Rights Watch, que conclui, lembrando que o governo não foi receptivo às críticas dos parceiros internacionais. Em maio, na sequência das denúncias do alegado massacre no Uambo, o gabinete do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos instou o executivo de José Eduardo dos Santos a realizar uma investigação verdadeiramente séria, independente e minuciosa dos acontecimentos. Mas, lembra a Human Rights Watch, o governo acusou o ACNUD de violar os seus próprios procedimentos e exigiu um pedido oficial de desculpas.
Era a Mayra de La Salette. Zenaida Machado, especialista da Human Rights Watch, diz que 2015 não foi um ano bom para os direitos humanos em Angola. Além dos vários casos citados no relatório, Machado destaca o facto de nenhuma manifestação contra o governo ter sido permitida.
Não houve caso nenhum em que alguma manifestação contra o governo foi permitida. Existiram, sim, várias manifestações durante 2015, mas a maior parte delas foram ligadas a assuntos do partido no poder, ou pessoas que queriam levar os esforços do governo. Nunca do lado daqueles que não concordam com o programa do governo. Mesmo algo tão pacífico, repara, algo tão pacífico como fazer uma vigília em frente de uma igreja, pelos seus amigos que foram detidos, as pessoas pensando ilegalmente, algo tão simples como isso, o governo não permitiu que acontecesse durante vários dias. Então é lamentável que continue assim.
Era Zenaida Machado, da Human Rights Watch. Ela estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrada. Na terceira meia hora da nossa programação, no nosso programa Agenda Africana, vamos ter uma longa entrevista com Zenaida Machado sobre a situação dos direitos humanos nos países africanos de língua oficial portuguesa e mais. A Mayra de La Salette está, entretanto, aqui de novo connosco para nos falar de outro relatório, este da Frida Mouse, que diz que...
Angola é o único país africano de língua portuguesa a descer no índice daquela organização. Numa escala em que 100 é a nota máxima, Angola, que continua a pertencer ao grupo de países não livres, conseguiu apenas 24 pontos. Nas categorias de direitos políticos e liberdades civis, cuja melhor nota é 1 e a pior é 7, Angola obteve 6 pontos, tendo, segundo o relatório, descido ainda mais nas liberdades civis. Essa nota muito negativa deve-se à deterioração da economia, que levou o governo a cortar muitos programas sociais e ao facto de as autoridades terem aumentado as suas medidas repressivas, incluindo a perseguição de jornalistas, de jovens ativistas políticos e de certos grupos religiosos. Angola aparece também na lista dos países a seguir atentamente em 2016 em matéria de liberdades cívicas.
Era a Mayra de La Salette. Entretanto, a Transparência Internacional colocou Angola entre os 6 países mais corruptos do mundo. Abaixo de Angola estão apenas o Sudão do Sul, o Sudão, o Afeganistão, a Coreia do Norte e a Somália. O Índice de Transparência de Corrupção pontua e classifica os países com base na percepção da dimensão da corrupção do setor público de um país. É um índice composto, uma combinação de pesquisa e avaliações de corrupção recolhidos por várias instituições. O Índice de Corrupção é um indicador de corrupção mais utilizado em todo o mundo. A pontuação de um país indica o nível de percepção sobre a corrupção no setor público numa escala de 0 a 100, em que 0 significa que o país é considerado como altamente corrupto e 100 significa que o país é considerado íntegro. Angola tem 15 pontos e está na categoria de países altamente corruptos. Vamos agora para Luanda, onde mais uma vez, pela terceira vez, foi adiado o julgamento dos 17 ativistas por não comparência de declarantes. Koku Mokuta.
Pela terceira vez foi adiada a sessão do julgamento dos 17 ativistas devido à ausência de dezenas dos declarantes. Ontem foram ouvidos 2 militares para responder sobre o documento de viagem retirado dos arquivos de Luati, anexadas como provas de falsificação. Os oficiais reconheceram a assinatura, mas disseram por serem cópias não conseguem precisar. Hoje, a sessão nem foi aberta, tendo sido de novo adiada para 8 de fevereiro. O advogado de defesa de vários réus, Luiz de Nascimento, disse que muitos dos declarantes que ele conhece não foram notificados e lamenta que o tribunal não tenha aceito a proposta de ouvir apenas o jurista Albano Pedro, autor da iniciativa de colocar nas redes sociais um suposto governo de salvação.
Já apresentamos proposta até para tornar mais célere esse processo, geradamente ouvir aquele que o tribunal conhece pela contestação, portanto, apresentada pela defesa, da assunção da criação deste governo de salvação nacional. Portanto, a audição deste elemento seria um elemento importante, né? Que poderia, portanto, permitir ao tribunal ouvir não os 49, portanto, que apresenta, portanto, que é apresentados como declarantes.
Entretanto, Nascimento diz que, segundo os próprios serviços de investigação criminal, eles desconhecem o paradeiro do autor do vídeo usado como prova contra os ativistas pelo Ministério Público. Ele é apenas identificado como Agatão Kamati. Os demais declarantes são os membros do suposto governo de salvação nacional.
Olha, quem apresentou os vídeos, segundo a informação da SIC, não se sabe quem foi. Entregou o vídeo, não sei, alguém recebeu e nem se prontificou a saber quem estava a entregar.
E quem é o Agatão, afinal?
E mais tarde, quando o oficial disponibilizou-se em ouvir quem entregou, ele já não se encontrava no caso, portanto não sabe quem foi.
Por seu lado, o jurista Pedro Capracata afirma que se o tribunal notificou os declarantes e pela terceira vez não se fazem presentes, o tribunal tem competências para os deter e levá-los a responder sob custódia. A Voz da América sabe que muitos dos arguidos mostram-se agastados com os adiamentos das sessões de julgamento. Da capital angolana, para a Voz da América, Koku Mokuta.
E na capital angolana, o Parlamento angolano retomou a sua atividade legislativa com uma sessão em que os dois principais partidos na oposição voltaram a acusar o partido que sustenta o governo de pouco fazer para mitigar a atual crise económica e financeira. O MPLA, esse, diz que o governo está a tomar medidas para diversificar a economia. Venâncio Rodrigues.
O deputado da bancada parlamentar da Casa CEE, André Mendes de Carvalho, disse que a atual crise resulta da forma desmedida como o governo geriu os fundos do Estado nos tempos da bonança. O deputado angolano diz que a própria Assembleia Nacional não tem sabido julgar o seu real papel.
Torramos a massa de forma indevida. Quantos países, mesmo africanos, sem petróleo e com menos recursos dos que atrás referimos, vivem com dignidade e de modo sustentável? Muitos, porque têm políticas acertadas, instituições fortes e funcionais, regimes democráticos, estados de direito, de facto, respeitam e aplicam a Constituição e as leis, observam os direitos humanos, etc., etc. É aqui que Angola peca e faz com que uns poucos sejam os donos disto tudo. Uma parte da responsabilidade é daqueles que permitem que isto aconteça.
Por seu turno, o chefe da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, disse que a atual crise tem como origem as más práticas dos servidores públicos. O dirigente da UNITA acusou o governo de gastar milhões de dólares na reabilitação de infraestruturas públicas para depois privatizá-las a baixo custo a favor dos seus membros.
Esta crise é grave e tem origem nas más práticas. Uma governação que não presta contas ao cidadão, onde o servidor público esqueceu o essencial da sua missão, estar ao serviço das populações, o que envolve uma necessária sensibilidade de servir e não de se servir. Onde os fundos aplicados fora do país de bilhões de dólares nunca tiveram retorno. Onde a Sonangó, empresa pública, financiou interesses privados e depois é blindada a fiscalização para se perderem os fluxos desse investimento.
Entretanto, o líder da bancada parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, considera que a atual crise só não atingiu níveis insuportáveis porque o governo tem sabido usar uma prudente política de atualização orçamental e monetária. O político referiu que os projetos de lei em discussão visam permitir ao governo o aumento da base tributária em face da baixa das receitas fiscais provenientes da venda do petróleo.
Estudos sobre a evolução futura do preço do petróleo no mercado internacional indiciam que a presente crise não é uma crise conjuntural como a que aconteceu em 2008. A presente crise parece ser uma crise estrutural, porque tem a ver com um excesso de oferta de petróleo no mercado internacional. Por esta razão, temos que nos preparar para viver um novo ciclo económico em que o petróleo seja substituído como a principal fonte de receitas do país. O MPLA considera, por isso, que se deve trabalhar de modo acelerado para aumentar a curto prazo a produção de produtos exportáveis em Angola, de modo a gerar divisas para o país.
A Casa das Leis Angolana agendou para esta primeira sessão de 2016 a discussão na generalidade da lei e sobre a atividade dos jogos, da alteração do Código do Registro Predial e ainda da Lei da Contratação Pública. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, os partidos com assento no Parlamento manifestam interesse em que as eleições autárquicas se realizem ainda este ano para, em 2017, se realizarem as eleições gerais. Falando em nome das forças políticas na oposição, o chefe do grupo parlamentar da UNITA diz que se dependesse da oposição, 2016 era o ano certo para as autarquias. Contudo, diz, o partido no poder vai protelando para que isso não aconteça. Manuel José.
Os pontos constantes do plano de tarefas para a realização de eleições autárquicas e gerais no país foi discutido na reunião de líderes da Assembleia Nacional, com presença do ministro da Administração do Território, Bonito de Sousa, que foi prestar contas aos deputados sobre o andamento deste plano por parte do Executivo. A conclusão a que se chegou é que dos 8 pontos, com várias alíneas cada um, apenas 2 é que tinham algum trabalho por parte do Executivo. 5 dos 8 pontos encontram-se atrasados e os outros 3 restantes com perspectivas de se atrasarem também. Adalberto da Costa Júnior, chefe do grupo parlamentar da UNITA, considera que isto indicia 2 coisas. A oposição quer as autarquias ainda para este ano, enquanto o partido no poder vai protelando.
Sentimos, de algum modo, algumas iniciativas retardadas como indícios de alguma vontade de amanhã nos dizerem: não temos hipótese, não temos tempo, há atrasos e então não queremos ouvir falar disto. Nós queremos cumprir as eleições. Dizer que se fosse nossa vontade, a dos partidos de oposição e nomeadamente da UNITA, nós teríamos também cumprido as eleições autárquicas em 2016. Essa sempre foi a nossa vontade e sempre pensamos que a realização das autarquias é a devolução de direitos de cidadania, de liberdade aos angolanos.
Falando em exclusivo a Voz da América, a Costa Júnior diz não ter dúvidas sobre a verdadeira intenção de quem dirige o país sobre as autarquias.
Quanto mais tarde os angolanos tiverem acesso às autarquias, mais lhe verão negados direitos fundamentais, desenvolvimento, liberdades fundamentais e, portanto, o Executivo e o partido de regime está efetivamente a negar direitos a todos os angolanos. Isto é uma questão muito importante.
O deputado lembra os inúmeros benefícios que podem advir da realização das autarquias para as pessoas.
Onde as autarquias funcionam, a segurança municipal tem também uma postura para com o cidadão diferente daquela daquela que é a segurança comum. As autarquias dão acréscimo de direitos, proporcionam-se mais para o desenvolvimento. Há muitos ganhos com a implementação das autarquias.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Chamo já a atenção para a nossa terceira meia hora, para o nosso programa Agenda Africana. Vamos entrevistar uma funcionária da Human Rights Watch sobre os últimos relatórios sobre direitos humanos em Angola e noutros países africanos de língua portuguesa. E não se esqueça, vá à internet. Estão lá os detalhes desses relatórios, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta semana é Manuel Vitória Pereira. Ele é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Professores. Os Estados Unidos da América estão a avaliar os programas por si financiados que visam a prevenção de desastres naturais na região sul de Angola. Teodoro Albano.
Para constatar estes programas, a embaixadora norte-americana Helena Lim, depois de ter estado no Cunene, estará a trabalhar na Willa, antes de seguir à província do Namibe, à frente de uma delegação que integra quadros da Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento USAID. Helena Lim disse que está a avaliar os resultados dos programas em curso.
Nós já temos financiado uma série de programas. Há 2 anos começaram para combater as secas e as cheias, para apoiar o setor familiar da agricultura. E estou aqui para compreender um pouco o resultado desses programas, para compreender a situação na área das secas cheias este ano.
Perante a escassez de água na região, a diplomata norte-americana alerta para a importância das chuvas para a mitigação do fenómeno na província do Cunene, a mais afetada pela seca. Helena Lim disse ter constatado com agrado o empenho das autoridades em ultrapassar a atual crise.
Vi projetos que estão-se a fazer de uma maneira bem organizada, vi líderes angolanos que têm aprendido dos projetos e estão a trabalhar com grande empenho com outros grupos para que essa sabedoria se aprenda por outros. Mas também vi e compreendi que há uma preocupação com a situação de chuvas este ano. Esperemos que as chuvas deste ano sejam fortes.
A embaixadora dos Estados Unidos da América em Angola, Helen Lalime. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página esportiva, começamos com o futebol africano, Taça das Nações Africanas, CHAN 2016, só para jogadores que jogam no continente, está a decorrer no Ruanda e hoje Zâmbia e Mali qualificaram-se para a fase seguinte. Já qualificados, portanto, temos Ruanda, Costa do Marfim, Camarões, República Democrática do Congo, Tunísia, Guiné-Conakry e, claro está, a Zâmbia e o Mali. Os quartos de final começam no sábado com Ruanda contra a República Democrática do Congo e um grande jogo em perspectiva, Camarões-Costa do Marfim. No domingo, Tunísia-Mali e Guiné, Zâmbia. Vamos para o futebol português, onde ontem encerrou a fase de grupos da Taça de Liga, aquela competição em que os grandes põem a jogar os suplentes e secundários do seu plantel, mas insistem que até gostam da competição. Porto e Sporting foram eliminados. No grupo do Sporting, quem passou foi o Portimonense. Ontem o Sporting bateu o Arouca por 1-0, O treinador do Sporting é Jorge Jesus. Voltou a reafirmar que esta competição serve para rodar jogadores, mas disse que isso não é desrespeito pela Taça da Liga.
Disse que é uma competição muito importante na calendarização portuguesa e para o Sporting, para todas as equipas. Mas, como eu lhe disse, como o Sporting e a maioria das equipas, prioridade é o campeonato e, portanto, o facto de dizer que a prioridade é o campeonato, não estou a dizer que isto não importa. Importa, é muito importante e queríamos ter passado esta eliminatória. Não conseguimos porque o Portimonense foi melhor.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. O Benfica, esse passou para as meias finais. Ontem deu cabazada ao Moreirense 6-1. O treinador do Benfica, Rui Vitória, está contente com a passagem às meias finais da Taça da Liga, mas disse também que é uma competição que serve para pôr a jogar quem geralmente não joga.
Conseguimos fazer as duas coisas, ganhar o jogo de uma forma convincente, de uma forma categórica e ao mesmo tempo possibilitar a que mais jogadores aumentem os seus ritmos competitivos e que se aproximem todos mais uns dos outros. Entendemos que esta competição é uma competição importante, tem sido importante para nós até para essa combinação entre o ganhar e o possibilitar ritmo a jogadores. E vamos para essa meia-final com uma grande vontade de ganhar.
Rui Vitória, treinador do Benfica. E falando do futebol português, o defesa central angolano Kusuna, que jogava em Inglaterra no Oldham Athletic, na segunda divisão, vai para a União da Madeira. Contrato por uma época. Em Inglaterra, Liverpool qualificou-se para a final da Taça da Liga ao eliminar o Stoke City. Foi preciso ir a penaltis. Ténis, campeonato aberto da Austrália, o britânico Andy Murray e o canadiano Milos Raonic vão defrontar-se nas meias-finais, depois de dois terem eliminado respectivamente o espanhol David Ferrer e o francês Gael Monfils. A outra meia-final vai ser entre Novak Djokovic e Roger Federer. Parece ser final antecipada, vai ser fogo. Nos femininos, Joanna Konta tornou-se na primeira britânica a atingir as meias-finais de um dos grandes torneios de ténis nos últimos anos, ao bater a chinesa Zhang Shuai, 2-1. Nas meias-finais vai defrontar a alemã Angelique Kerber, que bateu a biela-russa Victoria Azarenka, 2-0, parciais de 6-3, 7-5, ao Vidarsen Azarenka. Na outra meia-final, Serena Williams, que parece imbatível, vai defrontar a polaca Agnieszka Radwańska. Tal como em Angola, a moeda moçambicana, o metical, conheceu nos últimos tempos uma acentuada desvalorização. Se durante muito tempo o metical rondou os 30 por dólares, o ano passado chegou a cair para mais de 60, estando agora a cerca de 45. Valdemar de Sousa é o porta-voz do Banco de Moçambique.
Tudo o que estamos a fazer, não apenas o Banco Moçambique, mas também o sistema financeiro e outras instituições de gestão macroeconómica, é fazer o nosso melhor para evitar acentuada volatilidade da taxa de câmbio, porque ela tem efeitos perversos sobre outros indicadores no curto prazo, como é o caso do indicador de inflação. Quanto ao nível, se chegará aos 30 ou não, a dinâmica da nossa economia é que poderá responder. Se nós evitarmos que ela flutue acentuadamente dos atuais níveis em que está, podemos nos dar por satisfeitos.
Ouviam Valdemar de Sousa do Banco de Moçambique e agora estamos já com a Afra Sound Stars, Ueia.
Dongai monanga, kasi fulu hakala, mundamu za chiaye. Bangi manisaina Amesu yandonga o Kanikembu kuntima Muradio tsangu zakia diwanga Kipila tukala Talanga ni utilanga Bakonda mwati Ova mama Talanga bantu ikwilanga kuvita Kwilanga kuvita Talama tanga madila
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet, envia lá português.com ou através do telemóvel em m.português.com e podem nos seguir no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 12 horas, 30 minutos e 30 segundos. Céu nublado, temperatura de 5 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção encontra-se agora a Doris Dotson, a assistência técnica que continua a ser de Alfredo Tavares Santo. Principais temas do dia: Washington e Pequim reiteram o compromisso de proteger o programa nuclear de Pyongyang. Organizações internacionais divulgam relatórios sobre direitos humanos. Antigo presidente da Costa do Marfim está a ser julgado em Haia, quarta-feira, 27 de janeiro de 2016. Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP. Três organizações internacionais divulgaram os seus relatórios sobre direitos humanos, liberdade e corrupção do mundo. A Human Rights, a Transparência Internacional e a Freedom House. Em todos os relatórios, Angola é o país africano de língua portuguesa pior colocado, enquanto Moçambique é apontado como emissor de mais de 3 mil refugiados para o Malawi, devido a conflitos entre o Exército e a RENAMO. Cabo Verde é o melhor colocado. Álvaro Lugero Andrade.
A organização Human Rights Watch acusa o governo angolano de continuar a violar os direitos humanos, apesar dos vários compromissos assumidos para melhorar o seu historial, inclusive junto das Nações Unidas. O documento refere que as forças de segurança continuam a reprimir os meios de comunicação independentes, os ativistas de direitos humanos e outros críticos do regime através da instauração de processos criminais por difamação, detenções arbitrárias, julgamentos injustos, intimidação, assédio e vigilância. O caso dos 17 ativistas merece destaque, com a Human Rights Watch a lembrar que 15 deles, que se haviam reunido para ler e discutir livros sobre resistência pacífica, foram presos. Zenaida Machado, especialista daquela organização, diz que 2015 não foi um ano bom para os direitos humanos em Angola. Além dos vários casos citados no relatório, Machado destaca o facto de nenhuma manifestação contra o governo ter sido permitida.
Não houve caso nenhum em que alguma manifestação contra o governo foi permitida. Existiram, sim, várias manifestações dos militantes 2015, mas a maior parte delas foram ligadas a assuntos do partido no poder. Mesmo algo tão pacífico como fazer uma vigília em frente de uma igreja pelos seus amigos que foram detidos e as pessoas pensando ilegalmente, algo tão simples como isso, o governo não permitiu que acontecesse durante vários dias. Então é lamentável que continue assim.
Apesar de não ter sido alvo particular do relatório, Moçambique é visto como não estando a saber gerir a crise entre o governo e a RENAMO, com mais de 3.500 refugiados a fugirem para Malawi. Zenaida Machado diz que o governo de Maputo anda distraído.
É um problema, claro, se calhar um problema muito... Os moçambicanos que estão em Malawi, se calhar, têm um problema muito mais grave do que os grandes lagos que estão em Moçambique. Então, nós o que nos parece é que, de alguma forma, Moçambique anda distraído nestes assuntos de direitos humanos. Pode ser por causa da mudança de governo, há vários fatores aí. Não houve uma mudança de governo recente, o novo governo tem um ano.
Por seu turno, a Freedom House, que também hoje divulgou o seu relatório anual, diz que Angola é o único país africano de língua portuguesa a descer no índice daquela organização. Numa escala em que 100 é a nota máxima, Angola, que continua a pertencer ao grupo dos países não livres, conseguiu apenas 24 pontos. Nas categorias de direitos políticos e civis, cuja melhor nota é 1 e pior a 7, Angola obteve 6 pontos. Quanto aos demais países africanos de língua portuguesa, Cabo Verde é o melhor classificado, ao atingir 90 pontos em 100 e continuar no grupo dos países livres. O arquipélago tem a nota máxima. No mesmo grupo está São Tomé e Príncipe, mas com 81 pontos e nota 2 em direitos políticos e liberdades civis. Bem mais abaixo está Moçambique, que integra o grupo dos países parcialmente livres e com 56 pontos no total. Em matéria de direitos políticos e liberdades civis, conseguiu 4 pontos, mas desceu na categoria de liberdades civis. Com apenas 39 pontos, no geral, a Guiné-Bissau manteve a nota 5 em direitos políticos e liberdades civis. O terceiro relatório publicado foi o da Transparência Internacional, que coloca Angola no grupo dos países mais corruptos do mundo. No universo de 167 países listados, no Índice de Percepção de Corrupção, Angola ocupa a posição 163, com 15 pontos numa escala de 0 a 100. A Guiné-Bissau ocupa a posição 158, com apenas 17 pontos. Cabo Verde surge no 40º lugar, São Tomé e Príncipe na posição 68 e Moçambique na 112ª posição.
Obrigado, Álvaro. São 7 as áreas de intervenção nas quais a Comissão Episcopal para Migrantes, Refugiados e Deslocados concentra as atenções em Moçambique. No passado, aquela Comissão da Igreja Católica, que responde perante a Conferência Episcopal dos Bispos, elaborou uma pesquisa sobre tráfico de órgãos e partes do corpo humano. Detalhes com o Francisco Júnior.
Os resultados dessa pesquisa serão divulgados no dia 11 de fevereiro próximo em Maputo e esse ato será o primeiro de muitos que a CEMIRD pretende levar a cabo este ano em Moçambique. A ideia, segundo a irmã de caridade, Marinés Biesbete, representante da Comissão Episcopal para Migrantes, Refugiados e Deslocados em Moçambique, é intensificar as campanhas de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos.
Nessas três regiões do sul de Moçambique, ou seja, Gaza, Inhambane e Maputo, mas também a nível de país, já temos uma conferência para junho, onde estarão representantes de todo o país, que será na Diocese de Pemba, sempre para trabalharmos nessa questão. Nessa região sul, estamos trabalhando mais na questão do tráfico de órgãos e partes do corpo humano, mas a nível nacional, queremos intensificar também a questão do tráfico de seres humanos. Então, assim, num sentido mais abrangente, trabalharmos este tema.
Ainda como forma de melhor prevenir a questão do tráfico, extração e comércio de partes de órgãos humanos, a CEMIRD pretende trabalhar também em parceria com a Conferência Episcopal da África do Sul e com as autoridades presentes nos postos fronteiriços.
As pessoas que são traficadas, não é, têm o destino na África do Sul, então trabalharmos a nível da igreja, mesmo que sabemos que são várias as instituições do governo, a sociedade civil, que já estão a trabalhar sobre esse tema. Como igreja, queremos também dar a nossa contribuição e trabalharmos também a nível de fronteira, com as polícias, com o Ministério do Interior e todas essas diferentes categorias também, para que possamos fazer um trabalho em conjunto, especialmente na fronteira, tanto da África do Sul como outras fronteiras onde nossos irmãos são levados para o tráfico.
Para a realização da conferência sobre tráfico humano, que terá lugar na diocese de Pemba, norte do país, a CEMIRD conta com apoios da Caritas Espanhola, sendo que as outras ações deverão ter o apoio da CAFOD, uma agência católica de origem britânica que trabalha em mais de 40 países do mundo, ajudando a acabar com a pobreza e a injustiça, disse à Voz da América a irmã de caridade Marinés Biesbete, representante da Comissão Episcopal para Migrantes, Refugiados e Deslocados em Moçambique. Marinés Biesbete, que esteve nos últimos dias no Congo Brazzaville, onde participou numa conferência internacional sobre a teologia da mobilidade humana em África, foi organizada pelo SECAM, Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagascar. Estiveram presentes representantes das igrejas, sacerdotes, leigos e especialistas da área da migração, tendo precisamente discutido com detalhe e muita preocupação o problema atual dos fluxos migratórios que têm como destino principal os países europeus. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E de Moçambique vamos para a Guiné-Bissau, onde o Partido da Renovação Social, o maior partido da oposição, pediu ao Presidente da República que demita o governo do PAIGC por ser inexistente do ponto de vista legal. Em conversa com jornalistas, após um encontro com José Mário Vaz, no final da tarde de terça-feira, o secretário-geral da PRS, Florentino Pereira, justificou a sua posição com o facto do executivo de Carlos Correia estar fora de prazo. Para menos Pereira, o governo caiu por decisão dos 56 deputados, que, segundo ele, constituem a nova maioria, depois, no dia 18, o PRS e os 15 deputados do PAIGC, que o Parlamento retirou os mandatos, terem assumido a Assembleia Nacional Popular. Florentino Mendes Pereira disse ter transmitido a José Mário Vaz a necessidade do executivo liderado por Carlos Correia ser demitido, conforme foi decidido no Parlamento, por 56 deputados que se assumiram como a nova maioria. Os renovadores consideram que a decisão da Comissão Permanente da Assembleia de retirar o mandato aos 15 deputados do PAIGC é totalmente ilegal. E agora vamos atravessar o Atlântico, vamos para o Brasil, onde a Polícia Federal cumpre hoje a 22ª fase da Operação Lava Jato nos estados de São Paulo e de Santa Catarina. São cumpridos 23 mandados judiciais, 106 de prisão temporária, 15 de busca e apreensão e 2 de condução coercitiva. Patrick Vaz.
Desta vez, está na mira da justiça a publicitária Neuci Varken, que comprou serviços de marketing à empresa Bancop, uma cooperativa habitacional do estado de São Paulo. Ela já está presa. Neuci e outros empresários são investigados por abrirem empresas offshores e contas no exterior para ocultar e disfarçar o crime de corrupção com pagamento de propina. As investigações estão em torno dos negócios da Bancop relacionados a apartamentos que não foram entregues e estão de propriedade da empreiteira OAS, uma das investigadas na Lava Jato. A polícia suspeita que unidades imobiliárias da Bancop teriam sido utilizadas para repasse de propina no esquema de corrupção da Petrobras. Entre essas unidades investigadas, um apartamento seria destinado à família do ex-presidente Lula da Silva. O outro apartamento investigado, segundo a Polícia Federal, está ligado a familiares do ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto. Ele já presidiu a Bancop e está preso desde 2015 em uma das fases da Lava Jato. A Polícia Federal brasileira ainda vai divulgar mais detalhes sobre essa nova fase da operação. Enquanto isso, o Brasil caiu 7 posições no ranking mundial de corrupção e hoje ocupa o 76º lugar. Segundo estudo divulgado pela Organização Transparência Internacional, que analisa 168 países e territórios. Conforme a ONG, os principais fatores que contribuem para a queda do Brasil são o escândalo na Petrobras, os problemas na economia e o crescimento do desemprego. A Dinamarca é o país menos corrupto, de acordo com esse ranking. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. As autoridades sanitárias cabo-verdianas estão seriamente empenhadas no combate ao vírus Zika. Segundo dados avançados pela Direção Nacional de Saúde, o trabalho multissectorial levado a cabo tem produzido resultados positivos, já que nos últimos dias houve uma redução significativa de casos. Sobre a proveniência da doença, o Diretor Nacional da Saúde disse não dispor de informações concretas, como nos refere Eugênio Teixeira.
No entanto, Tomás Valdés avançou à Voz da América que os primeiros casos surgiram em Cabo Verde no momento em que se registavam surtos do Zika no Brasil e Senegal, países que possuem fortes ligações com o arquipélago. Com o aparecimento do Zika, os primeiros passos foram no sentido de reforçar a preparação dos profissionais da saúde, a fim de os mesmos reconhecerem os sinais e sintomas para se fazer o devido tratamento, uma vez que se trata de uma doença nova em Cabo Verde. Por outro lado, segundo o Diretor Nacional da Saúde, era necessário passar informações úteis às pessoas que contraíram o Zika e à população em geral, evitando situações de pânico. Nesse capítulo, Tomás Valdés destaca o trabalho desenvolvido pelos meios de comunicação social.
O foco está aqui claramente direcionado para baixar a densidade do vetor, a densidade do mosquito no país. Significa o quê? É o combate ao mosquito, a luta antivetorial e antilarvar que deve ser feita, que está sendo feita. Assente aqui em 3 eixos principalmente. Há um eixo aqui institucional em que o Ministério da Saúde, os serviços de saúde têm estado a realizar trabalhos, portanto, ao domicílio, nas visitas que fazem às casas das pessoas, ou seja, que contraíram a doença, mas também nas vizinhanças, a questão da pulverização intradomiciliar.
Quanto às grávidas, Tomás Valdés afirma que aquelas que contraíram o Zika já foram identificadas e estão a ser devidamente acompanhadas pelos técnicos de saúde durante a fase do pré-natal, procedimento também aplicado no momento do parto e após o nascimento do bebê. bebê. O diretor nacional de saúde disse que as estruturas sanitárias no país estão orientadas para fazer o devido seguimento e notificar possíveis casos, mas, de momento, Tomás Valdés garante que não se registra nenhum caso de microcefaleia. O responsável máximo da Direção Nacional de Saúde destaca a capacidade dos médicos, enfermeiros e outros técnicos, bem como a existência de estruturas de saúde próximas das populações, como recursos de excelência para combater a epidemia. Aponta igualmente a divulgação de informações úteis, como outro grande meio de prevenção do Zika. Na ponta final da entrevista à Voz da América, o Diretor Nacional de Saúde falou também das medidas que estão sendo implementadas para evitar o aparecimento de casos da febre amarela em Cabo Verde, devido à ligação aérea bissemanal que o arquipélago mantém com Angola, país que tem conhecido casos da doença e com registro de óbitos. Assim, as estruturas sanitárias reforçaram o controlo nos aeroportos, sobretudo da capital, que recebe voos da transportadora aérea angolana, e os responsáveis exortam os viajantes para países afetados a se vacinarem contra a febre amarela, vacina disponível nas delegacias de saúde da Praia, São Vicente e Sal. Brevemente, conforme Tomás Valdés, as delegacias de saúde das outras ilhas do país vão ser contempladas com a referida vacina. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Horas 46 minutos aqui em Washington. Aqui nos Estados Unidos, os chamados millennials, as pessoas nascidas entre 1982 e 2000, poderão ter mais influência do que qualquer outro grupo nas eleições presidenciais deste ano. São, aliás, o maior grupo eleitoral, mas há um problema: a apatia. João Santa Rita.
De acordo com o Departamento do Censo dos Estados Unidos, há 83 milhões de millennials nos Estados Unidos, um quarto da população do país, e ultrapassa os 75 milhões e 400 mil dos chamados baby boomers, aqueles nascidos entre 1946 e 1964. Mas em termos eleitorais há um grande problema. A maior parte dos millennials não votam. Historicamente, a participação eleitoral de jovens é a mais baixa de todos os segmentos populacionais dos Estados Unidos. O Centro para a Informação e Investigação de Participação Cívica da Universidade de Tufts disse que em 2012... quando o presidente Obama derrotou Mitt Romney, a participação de eleitores entre os 18 e os 29 anos de idade foi de 45%, e isso foi considerado muito bom. Ashley Spillane, presidente da organização Rock the Vote, que visa levar os jovens a votarem, diz que, ao contrário do que se diz, a abstenção não se deve ao facto desta geração ser indiferente, egoísta ou centrada sobre si própria, mas sim ao impasse político e desconfiança de políticos que muitos sentem não defendem os seus interesses. Aliás, o Instituto da Política da Universidade de Harvard levou a cabo uma sondagem que indica que apenas 37% dos jovens entre os 18 e 29 anos confirma no presidente. E isso é a percentagem mais alta de todos os políticos. Apenas 25% confia no governo federal e 17% no Congresso. O diretor desse instituto, Aston Perez, disse que esta desconfiança leva a que esta geração duvide que as eleições tenham resultados práticos, e isso leva, claro está, à apatia eleitoral. Devido aos seus números, no entanto, é de prever que os candidatos à presidência façam um esforço para quebrar essa apatia. O candidato democrata Bernie Sanders tem conseguido uma grande base de apoio entre os jovens, o que é, de certo modo, uma ironia. Bernie Sanders é o candidato mais velho, tem 74 anos de idade.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, está a levar a cabo um vasto trabalho de campo no Malawi para apurar os níveis de subnutrição de crianças com menos de 5 anos de idade. Esta ação segue-se à publicação de um relatório revelando que 2 milhões e 800 mil pessoas estão carenciadas de alimentos naquele país da África Austral. De facto, o Malawi debate-se com a sua pior crise alimentar da última década devido às inundações e à seca do ano passado. Em 2002, o governo malawiano criou um programa para lutar contra a subnutrição e para tratar as suas vítimas, mas apenas 50% das crianças afetadas estão a receber tratamento, em grande parte por causa da falta de meios do sistema de saúde pública malawiano. UNICEF diz que a presente campanha pretende fazer com que a totalidade das crianças tenham acesso a tratamento. Gilbert Dashi é um especialista em nutrição do UNICEF.
We can take care of these children through supplementary feeding program. That is a program meant for children.
Podemos tratar dessas crianças através de programas de suplementos alimentares, disse o Gilbert Dashi, adaptados a pacientes com subnutrição aguda moderada. Quanto às crianças com subnutrição aguda severa, podemos enviá-las para centros de reabilitação alimentar. Palavras de Gilbert Dashi, especialista em nutrição do UNICEF. Os especialistas dizem que se não receberem tratamento, os casos de subnutrição podem ter implicações graves no desenvolvimento das crianças. Maggie Chiwaula é uma especialista em nutrição do Ministério da Saúde do Malawi.
Quando as crianças estão subnutridas, passam muito do seu tempo a caminho do hospital com os seus pais à procura de socorro. Por outro lado, crianças doentes não têm um bom aproveitamento escolar. Para além disso, os seus pais nem sequer têm tempo para cultivarem as suas terras ou para tratarem dos seus negócios enquanto as crianças estão doentes.
O governo malawiano afirma que os casos de subnutrição podem diminuir drasticamente se os camponeses forem encorajados a abandonarem a dependência da época das chuvas e começarem com projetos de irrigação, o que lhes permitiria produzir alimentos durante praticamente todo o ano.
Espaço para o desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva começamos com o futebol africano, Taça das Nações Africanas CHAN 2016, só para jogadores que jogam no continente, está a decorrer no Ruanda e hoje Zâmbia e Mali qualificaram-se para a fase seguinte. Já qualificados, portanto, temos Ruanda, Costa do Marfim, Camarões, República Democrática do Congo, Tunísia, Guiné-Conakry e, claro está, a Zâmbia e o Mali. Os quartos de final começam no sábado com Ruanda contra a República Democrática do Congo e um grande jogo em perspectiva, Camarões-Costa do Marfim. No domingo, Tunísia-Mali e Guiné-Zâmbia. Vamos para o futebol português, onde ontem encerrou a fase de grupos da Taça de Liga, aquela competição em que os grandes põem a jogar os suplentes e secundários do seu plantel, mas insistem que até gostam da competição. Porto e Sporting foram eliminados. No grupo do Sporting, quem passou foi o Portimonense. Ontem o Sporting bateu o Arouca por 1-0. O treinador do Sporting é Jorge Jesus. Voltou a reafirmar que esta competição serve para rodar jogadores, mas disse que isso não é desrespeito pela Taça da Liga.
Diz que é uma competição muito importante na calendarização portuguesa e para o Sporting, para todas as equipas. Mas, como eu lhe disse, como o Sporting e a maioria das equipas, a prioridade é o campeonato. E, portanto, o facto de dizer que a prioridade é o campeonato, não estou a dizer que isto não importa. Importa, é muito importante e queríamos ter passado esta eliminatória. Não conseguimos porque o Portimonense foi melhor.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. O Benfica, esse passou para as meias finais. Ontem deu cabazada ao Moreirense 6-1. O treinador do Benfica, Rui Vitória, está contente com a passagem às meias finais da Taça da Liga, mas disse também que é uma competição que serve para pôr a jogar quem geralmente não joga.
Conseguimos fazer as duas coisas. Ganhar o jogo de uma forma convincente, de uma forma categórica e, ao mesmo tempo, possibilitar a que mais jogadores aumentem os seus ritmos competitivos e que se aproximem todos mais uns dos outros. Entendemos que esta competição é uma competição importante, tem sido importante para nós até para essa combinação entre o ganhar e o possibilitar ritmo a jogadores, e vamos para essa meia-final com uma grande vontade de ganhar.
Rui Vitória, treinador do Benfica, e falando do futebol português, o defesa central angolano Kusuna, que jogava em Inglaterra no Oldham Athletic, na segunda divisão, vai para a União da Madeira. Contrato por uma época. Em Inglaterra, Liverpool qualificou-se para a final da Taça da Liga ao eliminar o Stoke City. Foi preciso ir a penaltis. Ténis. Campeonato aberto da Austrália. O britânico Andy Murray e o canadiano Milos Raonic vão defrontar-se nas meias-finais, depois de dois terem eliminado, respectivamente, o espanhol David Ferrer e o francês Gael Monfils. A outra meia-final vai ser entre Novak Djokovic e Roger Federer. Parece ser final antecipada, vai ser fogo. Nos femininos, Joana Konta tornou-se na primeira britânica a atingir as meias finais de um dos grandes torneios de ténis nos últimos anos, ao bater a chinesa Zhang Shuai 2-1. Nas meias finais vai defrontar a alemã Angelique Kerber, que bateu a biela-russa Vitória Azarenka 2-0, parciais de 6-3, 7-5. Ao Vidar Sain, Azarenka. Na outra meia-final, Serena Williams, que parece imbatível, vai defrontar a polaca Agnieszka Radwańska.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como temos anunciado, o convidado de sexta-feira será o Manuel Vitória Pereira, o vice-presidente do SIMPROF. Resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 27 de janeiro de 2016. Estados Unidos e China reiteram um compromisso de assegurar que a Coreia do Norte põe termo ao programa de armas nucleares, mas o encontro entre Pequim e Washington demonstrou existir desacordo sobre a forma de responder ao recente teste nuclear de Pyongyang. O secretário de Estado americano e o seu homólogo chinês reuniram durante mais de 5 horas na capital chinesa. Uma fonte chinesa indicou posteriormente que Pequim está preparado para apoiar uma nova resolução do Conselho de Segurança da ONU. Opondo-se ao programa nuclear de Pyongyang, mas não adiantou quaisquer penalidades específicas. Três organizações internacionais divulgaram os seus relatórios de direitos humanos, liberdade e corrupção do mundo. O destaque vai para o protagonismo do grupo extremista islâmico. Referimos que a Human Rights destacou que da Rússia à China, da Etiópia à Turquia, a repressão aos direitos humanos aumentou para níveis. O protagonismo do grupo extremista islâmico ultrapassou todos os limites de violações, afirma a Human Rights Watch, que critica duramente também a violação de direitos humanos em Angola. A Freedom House destaca o uso de táticas mais agressivas dos regimes autoritários, ataques terroristas por todo o lado e uma crise económica global que tem contribuído para o declínio preocupante da liberdade em todo o mundo. Finalmente, a Organização de Transparência Internacional, o Índice de Percepção de Corrupção, revela que o fenómeno foi um flagelo em todo o mundo, mas chocou no tanto que muitas pessoas foram às ruas protestar contra a corrupção, o que foi um bom sinal. O antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, tornou-se hoje no primeiro antigo chefe de Estado a ser julgado no Tribunal Penal Internacional, 5 anos após desencadear uma instabilidade política que causou 3 mil mortos. Laurent Gbagbo e o seu aliado Charles Blé Goudé enfrentam 4 acusações de crime contra a humanidade. A comparência de Gbagbo na Haia é o culminar da agitação que assolou a nação africana, quando Gbagbo recusou-se a deixar o cargo apesar de ter perdido as eleições de novembro de 2010 para Alassane Ouattara. O presidente dos Estados Unidos apoia o rápido desenvolvimento de testes, vacinas e tratamentos para combater o vírus Zika, que tem sido associado a casos de microcefalia em recém-nascidos e que poderia se espalhar pelos Estados Unidos nos meses de calor. Um dinamarquês que retornou da viagem ao México e ao Brasil teve um exame positivo para o vírus Zika, mas espera-se que recupere em breve, disseram as autoridades de Dinamarca. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, não vai participar no debate do seu partido amanhã, quinta-feira, 4 dias antes do início das votações em Iowa, avança a imprensa. A decisão de Trump estar ausentado ao debate agrava a sua hostilidade para com a Fox News, organizadora do debate, cuja moderadora Maggie Kelly foi acusada de o querer prejudicar. Passo agora para a manchete do as manchetes do Washington Post, que destaca que agentes federais cercaram um refúgio em Oregon após terem sido feitas detenções e que uma pessoa foi morta. A retirada de Trump do debate de amanhã, quinta-feira, na Fox News agrava a dissidência com aquele candidato. A China não é contestada a avisar dissidentes que se encontram no estrangeiro, tendo raptado vários deles, afirma o Washington Post. Para os que nos acompanharam nesta parte da emissão de quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2016, o nosso muito boa noite. A emissão vai estar dentro de momentos convosco com o Álvaro Lugero Andrade.
Esta é a Voz da América, que continua a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Para também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Também estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. A nossa referência já a conhece, VOA Português. Igualmente pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número mais 1-908-652-4584. Neste momento são 13 horas e 1 minuto aqui em Washington, ao microfone Álvaro Lugero Andrade, na produção Doris Dobson, a assistência técnica é de Alfredo Tavares Santos. Títulos de atualidade, organizações de defesa de direitos humanos, liberdade e contra a corrupção publicam relatórios e afirmam que o ano 2015 não foi bom. Estados Unidos e China reiteram o compromisso de obrigar a Coreia do Norte a suspender o seu programa de armas nucleares. Ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, apresentou-se hoje no Tribunal Penal Internacional. Ainda nesta última parte do programa de hoje, teremos as notícias da economia, as rubricas das quartas-feiras, a agenda africana, onde falaremos sobre direitos humanos, Via na América e o editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Voz da América, são agora 13 horas e 2 minutos aqui na capital americana. Falemos da Guiné-Bissau, onde há momentos o vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, Inácio Correia, disse que o Parlamento poderá voltar a reunir-se amanhã para apreciar o programa do governo depois de cerca de 10 dias de interregno devido a divergências entre os deputados. Correia esteve hoje reunido com o presidente da República, José Mário Vaz, com quem debateu a crise política, nomeadamente a situação de bloqueio que se registra no Parlamento, onde os deputados dividiram-se em dois blocos antagónicos. 15 deputados da bancada do partido maioritário PSGC recusam-se a sair do Parlamento na sequência da decisão do partido de os substituir por novos parlamentares. O Partido da Renovação Social já pediu ao Presidente da República que demita o governo por estar fora do prazo. Entretanto, em Cabo Verde, as autoridades sanitárias estão seriamente empenhadas no combate ao vírus Zika no arquipélago, que já infectou mais de 4 mil pessoas, e há 20 grávidas que estão a ser acompanhadas devido à ameaça de microcefalia. A Direção Nacional de Saúde, no entanto, garante que o trabalho levado a cabo tem produzido resultados positivos. Nos últimos dias, houve uma redução significativa de casos, como nos conta o Eugênio Teixeira.
Tomás Valdés avançou à Voz da América que os primeiros casos surgiram em Cabo Verde no momento em que se registavam surtos do Zika no Brasil e Senegal, países que possuem fortes ligações com o arquipélago. Os primeiros passos foram no sentido de reforçar a preparação dos profissionais da saúde a fim de os mesmos reconhecerem os sinais e sintomas para se fazer o devido tratamento, uma vez que se trata de uma doença nova em Cabo Verde. Por outro lado, segundo o Diretor Nacional da Saúde, era necessário passar informações úteis às pessoas que contribuíram contraíram o Zika e a população em geral, evitando situações de pânico. Nesse capítulo, Tomás Valdés destaca o trabalho desenvolvido pelos meios de comunicação social. Quanto às grávidas, Tomás Valdés afirma que aquelas que contraíram o Zika já foram identificadas e estão a ser devidamente acompanhadas pelos técnicos de saúde durante a fase do pré-natal, procedimento também aplicado no momento do parto e após o nascimento do bebê. De momento, Tomás Valdés garante que não se registra nenhum caso de microcefaleia. O responsável máximo da Direção Nacional de Saúde destaca a capacidade dos médicos, enfermeiros e outros técnicos, bem como a existência de estruturas de saúde próximas das populações, como recursos de excelência para combater a epidemia. Aponta igualmente a divulgação de informações úteis como outro grande meio de prevenção do Zika. Na ponta final da entrevista à Voz da América, o Diretor Nacional de Saúde falou também das medidas que estão sendo implementadas para evitar o aparecimento de casos da febre amarela em Cabo Verde, devido à ligação aérea bissemanal que o arquipélago mantém com Angola, país que tem conhecido casos da doença e com registro de óbitos. Assim, as estruturas sanitárias reforçaram o controlo nos aeroportos, sobretudo da capital, que recebe voos da transportadora aérea angolana, e os responsáveis exortam os viajantes para países afetados a se vacinarem contra a febre amarela. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Emissão vespertina da Voz da América, desde Washington, em português. Vamos agora às notícias da economia. O Estado angolano vai emitir quase 65 milhões de dólares em dívida para recapitalizar o Banco do Comércio e Indústria, o BCI, de capital estatal. De acordo com um decreto de 15 de janeiro, assinado pelo presidente angolano, a emissão será de obrigações de tesouro em moeda nacional. O BCI é controlado pelo Estado, diretamente com a percentagem do capital social de 91% e indiretamente com a restante fatia distribuída por empresas públicas como a Sonangol, Endiama, TAG, Angola Telecom e Porto de Luanda, entre outros. O Banco Mundial vai financiar com cerca de 90 milhões de dólares projetos de irrigação agrícola no centro de Moçambique, visando minimizar o impacto da seca em algumas regiões de Manica, Sofala e Zambézia. Serão beneficiadas 11 zonas numa área de 355 hectares. A transportadora aérea cabo-verdiana foi reintegrada na Câmara de Pagamentos da Associação Internacional dos Transportes Aéreos, IATA, pela Clearing House, de onde tinha sido suspensa 15 de dezembro por ter esgotado a sua caução de compensação de pagamentos naquela organização. Os graves problemas de ruptura de tesouraria estiveram na origem desta situação, bem como o cancelamento e atraso dos voos e o acumular da dívida. Esta situação levou o governo cabo-verdiano a realizar um conjunto de intervenções financeiras junto da TSCV para sanear as dívidas. No Brasil, o consumidor iniciou o ano com a melhoria na confiança, principalmente das expectativas. A Fundação Getúlio Vargas revelou hoje que o seu índice de confiança do consumidor avançou 2,5 pontos em janeiro, alcançando 67,9 pontos. Entretanto, para a coordenadora da sondagem, Viviane Seda, ainda é cedo para se falar em reversão consistente de tendência. O consumidor brasileiro continua a enfrentar um cenário de forte recessão, ao mesmo tempo em que a inflação permanece elevada. O dólar ronda os R$ 4. Nas cotações de câmbio, para terminar na manhã desta quarta-feira, uma libra valia US$ 1,44, um euro era vendido a US$ 1,09 e um dólar americano era comprado por 16,5 rands sul-africanos. Foram as notícias da economia aqui na Voz da América nesta quarta-feira.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América. Thank you.
Três organizações internacionais divulgaram hoje os seus relatórios sobre direitos humanos, liberdade e corrupção no mundo. A Human Rights Watch, a Transparência Internacional e a Freedom House. Em todos os relatórios, Angola é o país africano de língua portuguesa pior colocado, enquanto Moçambique é apontado como emissor de mais de 3 mil refugiados para Malawi, devido a conflitos entre o Exército e a RENAMO. Cabo Verde continua a ser o melhor colocado. A organização não-governamental Human Rights Watch acusa o governo angolano de continuar a violar os direitos humanos apesar dos vários compromissos assumidos para melhorar o seu historial. O documento refere que as forças de segurança continuam a reprimir os meios de comunicação independentes, os ativistas de direitos humanos e outros críticos do regime através da instauração de processos criminais por difamação, detenções arbitrárias, julgamentos injustos, intimidação, assédio e vigilância. Zenaida Machado é especialista da Human Rights Watch e falei com ela há momentos sobre o relatório publicado hoje, tanto em relação a Angola como em relação a Moçambique e África do Sul. Para Zenaida Machado, definitivamente o ano 2015 não foi bom para os direitos humanos em Angola.
Infelizmente, depois de 2014, o relatório já não ter sido muito bom para Angola. O que nós esperávamos é que em 2015 as coisas tivessem melhorado. Infelizmente foi o que se viu. As imprensas, vocês cobrem Angola, sabem de antemão as coisas que acontecem lá. Os ativistas queixaram-se mais em 2015. E no final do ano, quando se elabora um relatório sobre os direitos humanos em Angola, não se pode inventar fatos para parecer que Angola está a fazer coisas bem. Infelizmente, em 2015 não foi um ano bom para direitos humanos em Angola.
Vários aspectos vocês tocaram aqui, nomeadamente a questão da liberdade de imprensa, a questão dos ativistas, mas chamam particularmente a atenção a questão das manifestações, onde o relatório da Human Rights Watch diz claramente que não houve nenhuma manifestação autorizada pelo governo, uma manifestação crítica ao governo de Angola. É um aspecto que destaca deste relatório, não ter havido uma única manifestação neste ano.
É um aspecto que se destaca, principalmente porque foi algo que se foi monitorando muito de perto. Uhum. Era preciso que se clarificasse exatamente, porque muitas das vezes o governo angolano recusa-se a aceitar este discurso de que não é permitido manifestação e protestos em Angola. E era preciso claramente mostrar que em 2015 houve mais tendência do lado de ativistas e manifestantes de perante o governo, principalmente o governo de Luanda, manifestarem suas vontades de ir às ruas e expor as suas insatisfações com o governo de dia. Não houve caso nenhum em que alguma manifestação contra o governo foi permitida. Existiram, sim, várias manifestações durante 2015, mas a maior parte delas foram ligadas a assuntos do partido no poder, ou pessoas que queriam levar os esforços do governo. Nunca do lado daqueles que não concordam com o programa do governo. Mesmo algo tão pacífico, repara, algo tão pacífico como fazer uma vigília em frente de uma igreja, pelos seus amigos que foram detidos e as pessoas pensando ilegalmente, algo tão simples como isso, o governo não permitiu que acontecesse durante vários dias. Então é lamentável que continue assim.
Há uma nota positiva que destaca também no relatório a Human Rights Watch, que é a questão de começar a haver debates na televisão.
É um aspecto positivo. Do lado da televisão privada, penso que os esforços já vinham antes de 2015. Em 2015, isso já foi mais notório. Eu estive em Angola em dezembro e reparei essa tendência de discutir mais abertamente os assuntos nas televisões e de ter a voz da oposição a dar a sua opinião. Infelizmente, como já podemos ver no lado da televisão pública, ainda não se registra um balanço dos participantes em debates. Nota-se claramente que há mais participantes do lado de pró-governo do que participantes contra o governo. Mas eu penso que é importante salientar este aspecto positivo. É um aspecto de louvar. Que nós esperamos que em 2016 continue, porque só assim é que todas as vozes angolanas podem se sentir refletidas e podem dar a sua opinião naquilo que são os assuntos do país.
Numa visão entre Angola e África, a que velocidades estamos? A situação de Angola é algo que se encontra facilmente noutros países ou há um movimento contrário em vários outros países africanos? na área dos direitos humanos?
O relatório cobre vários países africanos. Uhum. No meu caso, eu estive mais envolvida na região da SADC. Uhum. O que posso dizer é que, pronto, comparado com todos os outros países africanos, Angola não é o pior caso. Há países no nosso continente em que a situação tende a deteriorar muito mais ainda que em Angola. Na região da SADC, infelizmente, o nosso relatório não cobre todos os países, cobre Lesoto, cobre Suazilândia, cobre África do Sul, não cobriu Malawi, então fica difícil comparar o estado de Angola com os outros estados da região. O que eu posso dizer é que o nosso relatório, pelo menos a nível regional, nós apontamos como casos mais complicados o caso da África do Sul, o caso de Zimbábue e o caso de Angola.
Falamos um pouco de Moçambique. Não há também grandes referências a Moçambique, mas eu sei que é conhecedor da situação de Moçambique. O país continua a não viver uma estabilidade, aquela que se queria depois dos acordos de paz de 2014 e também das eleições. Que visão tem a Human Rights Watch da situação em Moçambique, também a nível dos direitos humanos?
Pelos últimos desenvolvimentos, eu posso falar dos últimos desenvolvimentos, porque infelizmente o relatório não ficou em Moçambique, não este ano. Esperamos que mude para o final de 2015, já no relatório de 2007. Portanto, no que diz respeito a Moçambique, penso que há uma certa distração por parte do governo de Moçambique em relação àquilo que são os seus comitimentos internacionais. Eu fiquei extremamente surpreendida de ouvir o ministro da Justiça moçambicano em Genebra na semana passada, em que ele fazia a sua apresentação do relatório de direitos humanos de Moçambique. E espantou-me, por exemplo, que o ministro tivesse tido tempo durante o seu relatório de orgulhar-se de Moçambique ser um país que recebe refugiados de países dos Grandes Lagos. Entretanto, o ministro esqueceu-se de abordar o aspecto de haver moçambicanos refugiados no vizinho Malawi.
Este é um problema atual.
É um problema, claro. Se calhar um problema muito... Os moçambicanos que estão em Malawi, se calhar têm um problema muito mais grave do que os Grandes Lagos que estão em Moçambique. Então, nós, o que nos parece é que, de alguma forma, Moçambique anda distraído nestes assuntos de direitos humanos. Pode ser por causa da mudança de governo, há vários fatores aí, né? Houve uma mudança de governo recente, o novo governo tem um ano, pode ser que o novo governo esteja ainda a adaptar-se ao sistema, mas também, por exemplo, há questões a levar, como tal como nos outros países, que é o caso, por exemplo, dos raptos aos albinos. Reparou-se um grande esforço do governo em reagir a essa situação. Repara-se algum esforço no que diz respeito ao casamento de raparigas, mas entretanto há muitos problemas em Moçambique que é preciso que urgentemente o governo moçambique mais a prestar atenção. Este caso de refugiados é, no mínimo, vergonhoso para o governo moçambicano. Não se justifica que 20 anos depois da assinatura do Acordo de Paz, 3.500 moçambicanos tenham atravessado para Malawi para viver em tendas do Acnur, porque queixam-se de estar a ser atacados pelo exército moçambicano. Esse é um ponto. Há um outro também que parece estar a piorar, que é a questão da ação policial em Moçambique. A ação policial em Moçambique não é nova, é uma questão de direitos humanos que tem sido criticada há muitos anos e nos últimos anos tem estado a piorar. Portanto, não há, a impressão que nós temos é que não existe em Moçambique um organismo independente a monitorar atividades da polícia. E, sendo assim, eles estão a belo prazer e podem fazer o que querem. Muito recentemente houve um caso em que a polícia, ao tentar controlar uma manifestação na Manhissa, usou balas. Ficação da polícia, que não tinha intenção de matar, mas usou balas. Quer dizer, a polícia moçambicana, depois de anos de paz, já devia ter aprendido a controlar manifestações sem necessariamente ter que matar pessoas. Pelo que sei, morreu uma pessoa durante a manifestação.
Zenaida Machado, a África do Sul também tem enfrentado muitos problemas, nomeadamente em relação aos estrangeiros que se queixam de xenofobia. É uma situação que, a continuar, pode ser um grande problema para a região.
Bom, no nosso relatório, um dos pontos que mais nos preocupou foi exatamente os frequentes ataques xenófobos na África do Sul. É preocupante, Porque a África do Sul, como nós sabemos, é a potência da região. E por causa disso, as pessoas da região têm tendência de procurar empregos e formas de ganhar a vida na África do Sul. Se o governo sul-africano não tomar medidas para pôr um fim a estes frequentes ataques a estrangeiros, é possível que crie uma crise na região, porque muitos países da região, e nós vimos quando os ataques aconteceram no ano passado, muitos países da região não estão em condições de voltar a receber tantos seus cidadãos de uma só vaga por causa de ataques na África do Sul. Então, no nosso relatório, fazemos questão de salientar isso e apelar às autoridades sul-africanas para que tomem cuidado com esses casos e façam os mais esforços para melhorar a situação na África do Sul.
Era Zenaida Machado, especialista da Human Rights Watch, a falar sobre o relatório daquela organização sobre os direitos humanos hoje divulgado. Termina aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, quem vai falar aqui é o Manuel Vitória Pereira, vice-presidente do Sindicato dos Professores de Angola, e você também pode falar desde que se inscreva, ainda está a tempo. E agora, vamos conhecer um pouco da vida na América com o Paulo Oliveira.
Acabar com maus hábitos constitui quase sempre um propósito que fazemos quando começa um ano novo. Novas pesquisas podem explicar a razão porque é muito difícil alterar o nosso comportamento. Este é o tema para a edição desta Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Cientistas da Duke University sugerem que os hábitos deixam marcas em determinados circuitos do cérebro, preparando-nos para alimentar assim, se pode dizer, os nossos apetites. Os pesquisadores treinaram ratos com graus diferentes de açúcar se os animais pressionassem uma barra. O rato, que se tornou viciado, ativou a barra sem mesmo ter recebido recompensa. Os cientistas compararam então os cérebros dos ratos viciados com o açúcar com os que não desenvolveram o hábito. Em especial, analisaram áreas do cérebro que controlam ações motoras e o comportamento compulsivo, incluindo o consumo de drogas. Os pesquisadores indicaram que a glândula emite dois géneros de mensagens, uma que fomenta a ação e uma outra um sinal de parar. Nos ratos viciados, os pesquisadores detectaram que os dois sinais eram mais ativos, embora tivessem esperado que o sinal para parar fosse menos ativo no cérebro dos viciados. Para os ratos não viciados, o sinal de parar era ativado antes do sinal para avançar, ou seja, o inverso para os ratos viciados. As pesquisas notaram que as mudanças nos circuitos ocorriam na totalidade da região da glândula que estudavam em vez de regiões específicas do cérebro. As alterações tinham grande duração, sendo óbvias ao ponto de os pesquisadores poderem dizer qual o cérebro de um viciado. Esta descoberta pode levar a ajudar os humanos a abandonar maus hábitos, mas, como a glândula é de tal modo complexa, será difícil a utilização de drogas. Até para a semana, para mais uma Vida na América.
E agora chega, antes das notícias, Justin Bieber com o tema Sorry. You gotta go and get angry.
try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem, oh redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now?
E agora sou eu que digo sorry ao Justin Bieber, porque vou com as notícias. No final da emissão de hoje, três organizações internacionais divulgaram nesta quarta-feira os seus relatórios sobre direitos humanos, liberdade e corrupção no mundo: Human Rights Watch, Freedom House e Transparência Internacional. Disseram que o ano 2015 não foi bom, nem para a liberdade, nem para a defesa dos direitos humanos, nem para a luta contra a corrupção. Os Estados Unidos e a China reiteraram o compromisso de assegurar que a Coreia do Norte ponha termo ao programa de armas nucleares, mas o encontro entre Pequim e Washington demonstrou existir desacordo sobre a forma de responder ao recente teste nuclear de Pyongyang. O secretário de Estado americano, John Kerry, e o seu homólogo chinês reuniram-se durante mais de 5 horas na capital chinesa. O ex-presidente da Costa do Marfim, Lohan Gbagbo, tornou-se hoje no primeiro ex-chefe de Estado a ser julgado no Tribunal Penal Internacional, 5 anos após desencadear uma instabilidade política que causou 3 mil mortos. Gbagbo e o seu aliado Charles Blugod enfrentam 4 acusações de crimes contra a humanidade. O presidente americano Barack Obama apelou ao rápido desenvolvimento de testes, vacinas e tratamentos para combater o vírus Zika.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A democracia é essencial para o futuro de África, mas por causa da democracia se estabelecer e florescer são necessárias condições específicas. A principal dentre elas são eleições livres e honestas. Estas não se podem realizar se o voto do público não tiver acesso à informação sobre assuntos importantes ou se os eleitores forem impedidos de se encontrar ou apoiarem candidatos da sua escolha. Por outras palavras, a liberdade de expressão, a liberdade de associação são aspectos indispensáveis de eleições livres e da própria democracia. É por isso que os Estados Unidos estão preocupados com o deteriorar do ambiente eleitoral no Uganda e a preparação das eleições presidencial e parlamentar marcadas para ocorrer a 18 de fevereiro. 8 candidatos concorrem à presidência, incluindo o presidente Yoweri Museveni, que chegou ao poder em 1986, mas que foi apenas eleito em 1996. Concorre ao 5º mandato no cargo. Segundo a Human Rights Watch, a campanha eleitoral está evada de intimidação de jornalistas, incluindo ameaças ou avisos de possíveis repercussões por comentários críticos, pressão e intimidação governamental de vozes independentes da mídia e da sociedade civil, obstrução e dispersão pela polícia de comícios da oposição com detenções ilegais, espancamentos e outro uso da força por parte do pessoal da segurança. Pelo menos um membro de um candidato da campanha da oposição desapareceu. Para bem do Uganda e de todo o seu povo, as próximas eleições devem ser livres, honestas e transparentes. Os Estados Unidos acreditam que para tal ocorra, todos os ugandeses têm de ter a oportunidade de exercer o direito de reunir pacificamente, expressar as suas opiniões e participar do processo eleitoral livre de intimidação e de abuso. Eles dependem igualmente do facto que as instituições governamentais e as forças de segurança permaneçam neutrais, defendendo os direitos de todas as pessoas e protegendo igualmente todos os partidos, escreveu o porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby. Apelamos ao governo, à sociedade civil e aos partidos políticos para que assegurem um processo eleitoral pacífico, transparente e credível. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 27 de janeiro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson, Alfredo Tavares Santos e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.